conexão entre intestino e cérebro. Você já ouviu falar? Tem uma nova evidência, que é um estudo recentemente publicado pela revista Nature Communications, que chegou ao seguinte resultado após um estudo observacional que identificou 13 tipos específicos de bactérias intestinais vinculadas, segundo os pesquisadores, ao transtorno de depressão. Então, de acordo com os cientistas, essas bactérias, elas estariam envolvidas na síntese de alguns produtos, glutamato, butirato, serotonina, também o ácido gama, que são neurotransmissores. Os produtos que eu me referi são neurotransmissores essenciais, por exemplo, de impacto para a depressão. Eu vou conversar sobre o assunto. Nosso convidado, portanto, é doutor Fernando Fernandes, que é do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Fernando, o senhor, claro, acompanha casos de depressão e me chamou a atenção desta pesquisa que relaciona, então, as causas da depressão que poderiam estar relacionados a determinados neurotransmissores, né? E que aí foram observadas estas bactérias intestinais. Então, essa conexão entre intestino e cérebro, a primeira pergunta que eu faço, ela já é conhecida, já vem sendo estudada há algum tempo?
A resposta é sim. A questão da microbiota é algo mais recente, né? Algo de 10 anos para cá que começou essa pesquisa e que é mais efervescente nos últimos anos. O número de estudos vem sendo crescente. Porém, a conexão entre intestino e cérebro, ela, assim, desde longa data, ela é observada. Por exemplo, algumas doenças intestinais, elas são mais comuns na depressão, como doenças inflamatórias, por exemplo. Elas são mais comuns. Alterações no trato gastrointestinal são também mais comuns. Por exemplo, um estudo já antigo do nosso grupo viu que a motilidade gastrointestinal está diminuída na depressão. Então, parece que existem vias comuns neuronais, e não apenas neuronais, também por mediadores inflamatórios, que caminham lado a lado, tanto na depressão quanto no funcionamento gastrointestinal e até mesmo em algumas doenças gastrointestinais. Então, eu diria que mais recente é a questão do estudo da microbiota, que parece que é um ramo de estudo promissor nesse sentido, mas a conexão ela é bastante, o estudo dessa conexão é bastante antigo.
Muito interessante este aspecto. Agora, então como seria isso, né? Observando esse estudo publicado na Nature, quer dizer, como é que eles fizeram? Como é que foi o caminho? Então, eles observaram bactérias intestinais que podem estar, então, vinculadas ao transtorno. São 13 bactérias, eu nem vou ler a lista aqui, porque os nomes, né, a lista é grande e os nomes complicados, mas essas bactérias, são 13 delas observadas num grupo, numa coorte. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que eles chegaram a essa evidência, não é?
Então, é um estudo observacional. Então, eles acompanharam alguns pacientes que têm o diagnóstico de depressão, com os mais variados tratamentos, e aí foram avaliar a composição da microbiota, né, intestinal desses pacientes. E viram que os pacientes que tinham depressão mais grave tinham mais de um determinado tipo de microbiota, determinadas espécies de micro-organismos diferentes daqueles sem depressão, em proporção, né? Então, em média, viram lá que determinadas espécies eram mais frequentes na flora intestinal de pacientes com depressão em comparação com outros, né? E aí, o que acontece? O estudo é cheio de vieses, como qualquer estudo observacional, ele não é controlado, né? Então, os pacientes estavam com os mais diferentes tipos de medicações, o que pode interferir na microbiota deles. Pacientes tinham diferentes dietas, e uma coisa conhecida há bastante tempo, que as pessoas em depressão tendem a ter uma dieta não tão saudável e regular quanto o paciente que não está em depressão. Entre homens e mulheres pode haver diferença na microbiota, e a depressão ela é duas vezes mais frequente em mulheres. Então, essas são uma série de variáveis de confusão que podem acontecer. Por quê? O que se pensa, né? Uma pessoa que não está acostumada com estudos desse tipo? Fala assim, bom, se descobriram essas bactérias que estão presentes na depressão, Então, talvez, se eu tomar um suplemento com outro tipo de microbiota, será que eu melhoro a minha depressão? Porque é o que o povo quer. Eu sofro com depressão, alguém da minha família sofre com depressão, eu queria ver uma outra modalidade de tratamento. Então, a pessoa já dá um salto enorme, né, na interpretação. E não é bem assim, porque o estudo não é controlado, é cheio de vieses. E o mecanismo pelo qual é associada a microbiota com a sintomatologia ou o diagnóstico de depressão é muito mais indireto do que se pensa.
Uhum.
Por exemplo, depressão é um estado que já se sabe, pelo menos alguns subtipos de depressão, em alguns pacientes, um estado pró-inflamatório. Em nível sistêmico, corporal, ele é ativado na depressão. E esse estado pró-inflamatório pode influenciar na microbiota.
Uhum.
Da mesma forma que o tipo de microbiota que a pessoa tem também pode perpetuar esse estado inflamatório, né? Por vias da permeabilidade intestinal. Então, é algo assim, é uma área de estudo, é uma observação que é apenas um ponto de partida para um estudo mais detalhado, né? Não pode se fazer muitos saltos aí qualitativos numa pesquisa como essa.
Uhum.
Como eu disse, é uma área promissora, mas é uma área incipiente, né? O que aparece assim, olha, são indícios que por aqui a gente pode compreender um pouquinho mais sobre a etiologia, sobre talvez uma das possíveis causas que colaboram para desencadeamento ou perpetuação da depressão.
É muito interessante e importantíssima a observação que o doutor Fernando faz. Não é conclusivo, não. Né? Não vamos dar esse salto de interpretação e correlacionar. Mas essas coisas, elas podem ser complementares. Ou a microbiota desequilibrada pode perpetuar a depressão, ou a depressão, enfim, leva isso, como o senhor disse, tem influência, sim, no modo de vida, na alimentação, no sono, né? A gente sabe, a depressão mexe com tudo, o organismo, né? Desequilibra todos os nossos sistemas, né, doutor?
Sem dúvida, depressão é uma doença multissistêmica. E esse estudo da ligação, esse aprofundamento de estudos da ligação entre intestino e cérebro, mostra só mais um capítulo disso.
Uhum,
é uma
uhum.
doença que, eu diria que não há, sabe, dizem que depressão é uma doença da mente, errado. Depressão é uma doença do cérebro, errado. Depressão é uma doença multissistêmica, vai muito além da mente, muito além do cérebro. E esse estudo está aí para ajudar a mostrar isso, até a microbiota tem a ver com a depressão,
uhum.
mas a via pelas quais acontece isso é indireta e é ainda muito incompreendida. E eu acho que uma coisa importante para falar, já que a gente está numa rádio
claro,
de alcance,
claro.
É que assim, não existe ainda evidência de que algum determinado suplemento que mude a microbiota intestinal tenha eficácia contra a depressão, porque é o salto que as pessoas fazem, né?
Uhum.
Por exemplo, quer dizer então que essas bactérias que produzem o triptofano estão relacionadas à depressão. Olha, mas nem o consumo de triptofano como suplemento, ele tem evidência de eficácia na depressão. Aliás, tem evidência de ineficácia. Então, às vezes as pessoas fazem essas correlações, é muito importante dizer, existe tratamento eficaz para a depressão, existe um arsenal terapêutico muito extenso para se tratar a depressão. Suplementos podem ser usados? Talvez no futuro. Toda pesquisa é muito válida. Ainda eles não têm eficácia na depressão. A gente fala isso porque muitas pessoas acabam até perdendo tempo no tratamento e acumulando sofrimento e perdoando tratamentos ineficazes. Mas toda pesquisa para complementar isso é muito bem-vinda, né?
O que os cientistas sugerem é, poderia se tratar, né, com talvez até probióticos e ajustes da dieta, esta consequência, uma das consequências para o organismo da depressão. Então, você trata um dos problemas, é complementar, pode ser um auxiliar, talvez melhore, né, a alimentação, tudo, mas não que aquilo, né, não que o uso de probióticos ou ajustes na dieta vai curar a depressão. Então, tudo isso é importante deixar muito claro, né? Mas me chamou a atenção que esse caminho de pesquisa continue, enfim, avançando. São muitas áreas envolvidas nos estudos nas causas da depressão, né? Essa é que é a questão também que o senhor poderia explicar para a gente. São muitas áreas de estudo.
Não, são muitas áreas, né? E de época em época, algumas delas ganham mais evidência em pesquisa, né? As causas da depressão são múltiplas. São múltiplas, desde causas genéticas, uma série de fatores também ambientais, experiências de vida, principalmente traumas na primeira infância. E de época em época, cada uma ganha mais evidência, normal isso. também. Então teve época que a genética era muito importante, mas até entre genes idênticos com a mesma genética, um pode ter depressão e outro não. Então existem causas ambientais, experiência de vida, manejo de estresse, traumas na infância. Teve época que estudou muito o mecanismo inflamatório da depressão. Tinha pesquisadores que até afirmavam categoricamente que depressão é uma doença inflamatória. Mas esse é um dos mecanismos associados à depressão. Você falou do sono, alterações eletroencefalográficas no sono estão alteradas nos pacientes em depressão. Então acreditava que tinha a ver só com isso, mas não tem a ver só com isso. Alterações do sono são causa e consequência do desencadeamento de uma depressão, mas existem muito mais coisas. E agora a gente está vendo que o funcionamento gastrointestinal também tem relação com a depressão. Então é uma doença multissistêmica, afeta o corpo todo e multicausal também. Então, pesquisas são bem-vindas, mas existe já um corpo teórico muito grande sobre o diagnóstico e o tratamento da depressão que tem que ser seguido, né?
Uhum.
Como exemplo, você foi muito didática quando você falou, né? Sobre, às vezes a gente trata uma consequência da depressão e que é importante tratar, mas não é aquilo que vai tratar a causa daquela alteração, que é a depressão. Um exemplo que se aventou muito no passado recente foi a vitamina D. Olha, a vitamina D está baixa em pacientes com depressão. Só que suplementar vitamina D não tratou a depressão. Mas qual a relação? Essa relação depois se descobriu que pacientes com depressão grave acabam não se alimentando direito e não tomando sol direito. E aí o que acontece? A vitamina D fica baixa. Então muitas vezes a relação entre as coisas é muito diferente daquela que a gente imagina. Então não é que vitamina D causa depressão. Na verdade, vitamina D, a diminuição da vitamina D, né, a hipovitaminose, pode ser algo em paralelo com a depressão.
Uhum.
E alimentação, o que se recomenda? Alimentação balanceada e saudável. E com a orientação do seu gastro, se houver necessidade de suplementação, vai ser bem indicado num caso específico para você.
Que interessante tudo isso, tá? E portanto, né, como é complexa a depressão e as consequências para o organismo. Portanto, bem-vindas como esta de alguns estudos, este observacional, como o professor nos explicou, pontuou muito bem, quer dizer, mas os estudos nesta linha de conexão entre intestino e cérebro, que já é conhecida, então estão aí consequências para o organismo e que podem servir como apoio, né, de tratamento. Muito bom. Dr. Fernando Fernandes, mais uma vez aqui com a gente, ele é do programa de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição.